Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado durante a semana, nesse domingo temos o prazer e a alegria de receber a nossa convidada. E a nossa convidada para o programa Momento da Educação, aqui da Rádio União, é simpática doutora Denise Cardoso. Ela é médica psiquiatra e vai falar exatamente sobre o quê? Saúde psíquica e também, um item muito importante, vai falar sobre a Ecomed. Minha querida doutora Denise, bom dia, seja bem-vindo à Rádio União, ao programa Momento da Educação.
Bom dia, professor Aloísio. Bom dia, ouvintes da rádio.
Então, para que a gente possa bater um papo bem tranquilo, bem legal, de repente os ouvintes estão falando, Denise Cardoso, doutora Denise Cardoso, será que eu conheço ou não conheço? Vamos falar um pouquinho, quem é a Denise, por gentileza?
Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas em Uruguaiana, divisa com a Argentina, lá no finalzinho do estado, mas eu mudei para o Paraná com 6 anos, me sinto paranaense de coração já. Fiz faculdade de medicina em Cascavel, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, fiz psiquiatria no Instituto Superior de Medicina de São Paulo e atualmente eu faço especialização em dependência química na Unifesp.
Então, a doutora Denise é gaúcha, mas paranaense de coração. Que bacana! Olha só, que bacana! O nosso programa é Momento da Educação e também serve, doutora Denise, para despertar nas pessoas, quem sabe, uma opção de uma profissão e, através de entrevistas, os ouvintes, poxa vida, que bacana, medicina, depois, em especial, a questão da psiquiatria, né? Uma palavra meio chatinha de falar. E, então, eu gostaria de saber da senhora o porquê que optou por medicina. E sempre admirou o pessoal de guardapó branco, ou sempre viu a necessidade em termos de tratar das pessoas. O porquê medicina, doutora Denise?
Então, medicina foi meu sonho de criança. Depois do desafio de adolescente, né, vestibular concorrido, eu queria fazer uma faculdade pública, mas foi motivo da minha realização profissional. Gosto muito de medicina, adoro o que eu faço. A gente está diretamente ligado à fragilidade humana, a gente consegue tratar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu me sinto muito satisfeita na minha profissão.
A senhora, então, entende que é um instrumento para colaborar com o ser humano em todos os sentidos, zelando pela saúde, pela prevenção, principalmente em relação à questão das doenças mentais. Isso. E aí vem o porquê exatamente da psiquiatria, no sentido que é a sua especialização, né, doutora?
Então, foi trabalhando como médica generalista que eu percebi a necessidade das pessoas em saúde mental. Muitas pessoas chegavam com sofrimentos mentais e psiquiátricos e eu vi que agindo ali seria um instrumento para melhorar a qualidade de vida e todo o suporte para o funcionamento de cada pessoa e da sociedade, né, que vai repercutir lá.
Muito bem. tem uma polêmica sempre, né? Quando pensa assim, oh, puxa vida, eu preciso ou me indicar uma psicóloga, ou se eu não sei bem se é psicóloga ou uma psiquiatra. Então vamos ver essa relação já, vamos definir, porque quem sabe vai ajudar muitos ouvintes, né, a desvendar um pré-conceito formado em relação quando se precisa atender esta necessidade da saúde mental do ser humano. E quando se fala, você vai na psiquiátrica? Você vai na psicóloga? Ela diz, não, eu não estou louco, não, de forma alguma. Então, vamos ver essa relação, doutora, de psicologia e psiquiatria, por gentileza. Fazer uma comparação, quem é quem na hora do dia e se o tratamento é o mesmo ou não.
Então, é uma relação muito harmônica entre a psiquiatria e a psicologia. A gente trabalha, são profissionais que trabalham juntos, né? Na psiquiatria, a gente faz diagnóstico e tratamento, muitas vezes com medicamentos, né? Já a psicologia atua com técnicas chamadas psicoterapias, que auxiliam bastante no tratamento e bom funcionamento do indivíduo.
Muito bem. No caso da psiquiatria, nem sempre é utilizado o medicamento que a senhora mencionou, e às vezes o medicamento nem sempre é utilizado.
Nem sempre são necessários medicamentos.
É, porque as pessoas dizem, puxa vida, aquele remédio, faixa preta, não quero tomar, coisa parecida, né? Então, quer dizer, está aí essa diferença entre psicologia e a questão da psiquiatria, né? Muito bem. Doutora, eu sei que a senhora está no mercado de trabalho, né, tem a sua clínica, tem os seus atendimentos, e dentro da questão da psiquiatria, quais os casos mais corriqueiros que a senhora atende, o que é mais comum? E às vezes a pessoa diz, puxa vida, talvez é só comigo isso, está acontecendo só com a minha pessoa, né? Eu sou o único que estou carregando esta capa de aço, coisa parecida. Então, vamos comentar um pouquinho dos casos mais corriqueiros que a senhora atende no dia a dia, doutora.
A gente trabalha, assim como o tratamento das doenças, né, e transtornos, também com a medicina preventiva. Então, as pessoas procuram bastante por transtorno depressivo, ansiedade, também transtornos de ajustamento, por exemplo, fim de relacionamento, alteração de emprego, né, agora, bastante procura nesses transtornos de ajustamento também.
O Brasil está com 14 milhões de desempregados, né, doutor? Está interessante o que é o mercado, né? De repente, a pessoa está desempregada e precisa de um socorro, e quem tem a especialidade passa até a aumentar o faturamento olhando sobre essa ótica, né, financeira. É interessante. A senhora falou a depressão. Talvez a depressão tenha um percentual maior, doutora, porque às vezes a pessoa não percebe e ela está com depressão. E às vezes ela não admite que está com depressão e vai cada vez, se afundando, né? Como se fosse uma areia movediça. Quanto mais ela pensa que não está, mais ela vai afundando o problema. Depressão é um problema sério da humanidade, doutora?
Sim. Altera todo o funcionamento do indivíduo. Muitas vezes, as pessoas acabam retardando esse tratamento. E isso causa prejuízo, né? Tanto para ela como para a família, né? Para os relacionamentos próximos. E até no trabalho, né? Acaba repercutindo também.
Nós temos aqui na cidade um índice, assim, lamentável em relação a suicídios. E no caso, doutora Denise, muitos desses suicídios, a pessoa passou por um processo de depressão que não foi tratado. Confere?
Sim. Acaba protelando o tratamento, ou até mesmo a família não entende como doença, porque um problema também com relação à depressão é a questão de subdiagnóstico, porque daí a família pensa, não precisa de tratamento, você tem tudo, não precisa. Então, isso acaba muitas vezes retardando e acontecendo essas tragédias que têm acontecido na nossa região, né?
Quer dizer, podemos evitar uma morte quando se faz um tratamento preventivo, com certeza.
Sim.
Doutora Denise Cardoso, A senhora mencionou esses casos corriqueiros, eu trabalhei um pouquinho em cima da depressão, mas como é o tratamento para esses casos, né? Da depressão e os demais que a senhora citou. Qual é o processo? Quais são os sintomas que, de repente, a própria família talvez tenha que dar o alerta e orientar para uma consulta? Como é que é esse procedimento?
No caso da depressão?
Depressão ou os demais também que você mencionou, né?
Então, no caso da depressão, é desânimo, falta de interesse, tristeza. Muitas vezes a pessoa não refere tristeza, mas pelo simples fato de ter diminuído os interesses, pelo que antes ela, né, gostava de fazer no trabalho, diminuir rendimento, apatia, alteração de sono, de apetite, né, alteração de libido também, importante a gente avaliar. Mas no caso da depressão, seriam esses fatores que a gente usa como... né, diagnóstico. Mas no tratamento das doenças psiquiátricas, a gente diagnostica, então, né, através da história clínica do paciente, questões culturais, o exame psíquico também é importante, ver o humor, né, como que está a atitude, o funcionamento do paciente em si. E a consulta, ela é tanto diagnóstica como muitas vezes terapêutica também. E, se necessário, a gente usa medicamentos também.
Ah, em relação à questão dos medicamentos, vamos conversar um pouquinho mais, porque aquilo que eu falei agora há pouco, né? De repente as pessoas, puxa vida, é um medicamento, faixa vermelha, faixa preta, então isso é um psicotrópico. É assim que é colocado para esses medicamentos? O que é um psicotrópico, doutora?
Então, professor, psicotrópicos são medicamentos que agem no sistema nervoso central, né? Ou substâncias, na verdade, que agem no sistema nervoso central. Isso pode alterar a consciência, o comportamento, o humor, a percepção. E muitas vezes a gente tem que lançar mão para algumas doenças, por exemplo, antidepressivos, né? Estimulantes, no caso de transtorno de déficit de atenção, antipsicóticos, né? Nos casos de esquizofrenia, estabilizadores de humor também são necessários, medicamentos e ansiolíticos.
Uhum. E todos esses medicamentos somente com receita. Não se vende de forma alguma em farmácia um medicamento dessa natureza sem a receita médica.
Não, porque é importante assim a questão da indicação, né? Cada indivíduo responde diferente e apresenta também a mesma doença de formas diferentes. Então, a gente pega dois pacientes com depressão, um tem uns sintomas, o outro tem sintomas diferentes. E a resposta a cada medicamento é muito individual. Então, um paciente responde a uma certa medicação numa determinada dose, o outro não. Então, tem que ter uma indicação médica, uma indicação de acordo com a necessidade mesmo.
E aí a importância do acompanhamento de um profissional da área da saúde, no caso, médica, psiquiatra, que faz realmente todo esse acompanhamento para conduzindo, né, o cidadão para recuperação. E essa recuperação, ela pode ser total. A pessoa pode voltar à normalidade desde que siga os passos orientados pela profissional?
Sim. É necessário acompanhamento, porque assim, melhorou, mas melhorou parcialmente? Não, a gente tem que buscar o melhor, né, dentro daquele paciente, daquela patologia. Por exemplo, depressão, a gente espera que o paciente volte à total funcionalidade dele. Não se espera uma resposta parcial. Se está parcial, a gente precisa otimizar a medicação, mudar, né, ver o que a gente precisa melhorar naquele tratamento para que ele tenha, né, total funcionalidade.
Muito bem. Outra questão, doutora Denise, é assim. A pessoa diz, eu não quero tomar um psicotrópico, como dizem, né? Esses remédios fortes, assim, no popular, né? Que é só com receita, porque eu tenho a preocupação de me tornar um dependente. Eu até, fazendo um comentário, infelizmente há 11 anos atrás, eu tive um infarto, né? E após esse período de recuperação, fiquei na casa da minha cunhada, lá em Curitiba, que ela é médica. Aí, para relaxar, ela receitou algo nesse sentido. Olha, você vai tomar isso, tal, por um período curto, né? Fique tranquilo que você não vai se tornar dependente desse medicamento em relação a descansar ou sono. Então, a minha preocupação era essa, né? Se tornar dependente, porque tem gente que toma uma série de medicamentos para realmente poder dormir, descansar. E acabam se tornando pessoas dependentes desses medicamentos. É, isto é possível ou existe um período limite onde a pessoa vai largar o medicamento e, enfim, vai levar a vida normal? Como é que funciona? É complicado isso aí, né?
A gente precisa analisar cada paciente, né? Muitos medicamentos não causam dependência. Alguns causam e, por isso, precisam ser muito bem indicados e acompanhados. Por exemplo, hoje em dia tem muitas pessoas que usam deliberadamente medicamentos para dormir. Isso acaba gerando uma dependência, uma tolerância, que é maléfica para o indivíduo, né? Então, a gente precisa ter uma boa indicação do medicamento, um bom acompanhamento para ver dose, ver que momento tirar a medicação, o que a gente precisa melhorar no contexto do funcionamento da pessoa para que ela viva bem com ou sem o medicamento.
Muito bem. Agora vamos aproveitar aqui, doutora Denise, porque tem aquele negócio de comadre e compadre, né? Olha, eu estou tomando um remedinho aqui que, olha, é espetacular, né? O Sinutel não pode comprar sem receita, mas você é minha amiga, eu vou te dar esse remédio, te dar um para você experimentar, se você gostar, aí conversamos. O que que a senhora tem a dizer em relação a essas orientações, né? Esse conhecimento empírico das pessoas, elas desconhecem por completo que cada organismo é um organismo. A pessoa pensa que está ajudando o próximo e entendo que está prejudicando. Pode até causar danos que são irreversíveis. Qual é a sua orientação, então, ao público que está nos acompanhando sobre aquela orientação do compadre que é médico, da comadre que é médica, da vizinha que é uma médica conhecedora de medicamentos, tem uma farmácia em casa, né? Então, vamos aproveitar para orientar essas pessoas, qual é o procedimento nesse sentido, né? Nem sempre aquilo que faz bem para a minha pessoa, vai fazer bem para a outra pessoa.
É muito importante não tomar nenhum medicamento sem orientação médica. Por quê? Tem que avaliar como é o funcionamento do indivíduo, tem alguma comorbidade, né? Tem alguma doença associada que a gente precisa, né, relevar. E que a gente está esperando de melhora para aquele paciente? Então, é importante ter uma boa indicação médica para que ele tenha sucesso também. Assim como o vizinho, né, que está tomando medicamento que melhorou. Então, vamos pegar, né, que melhora a gente tem na medicina para oferecer para cada indivíduo, para cada pessoa.
Então, cada caso é um caso, isso. Não vá atrás da conversa do compadre da comadre, é isso, doutora?
Apesar da boa intenção do vizinho, né, vamos procurar ajudar.
Porque no inferno está cheio de gente bem intencionada, com boas intenções, né?
É, verdade.
Às vezes até é uma questão sociocultural, a pessoa, né, desconhece em relação toda a questão científica do medicamento e nesse pensamento de ajudar, acaba ainda colocando a pessoa numa situação muito delicada, né? Então, causam ou não causam dependência a alguns medicamentos, doutora?
Alguns causam dependência, sim, por isso a boa indicação médica.
Muito bem, tá bem respondido. Muito bem. Doutora, eu sei que a senhora está estabelecida aqui nas nossas cidades, né? E consulta. Hoje a pessoa diz, olha, você vai, né, consultar um psiquiatra. E a pessoa diz assim, mas ela só atende particular ou atende por convênios? Como é que funciona a clínica Bem-Estar ali no Executive Center? A senhora atende diversos convênios, somente particular, para poder orientar os nossos ouvintes?
A gente atende particular e convênios também. Temos vários convênios.
Lembra-se algum convênio que, de repente, a pessoa trabalha na empresa até desconhece, né? Que possibilita o tratamento. E é importante nós colocarmos aqui para as pessoas, né? Nós são diversos convênios, também é uma questão de consultar, né? Isso não veio ao caso, né? Bom, eu sei que a senhora está estabelecida aqui, atende nos hospitais, tem a sua clínica. E agora vem um questionamento. A senhora nasceu lá do Rio Grande do Sul, veio para o Paraná com 6 anos de idade, Já ouviu falar em Portão da Vitória? De que forma? Como é que a senhora veio parar em nossas cidades? Ou por que optou exatamente pelas nossas cidades?
Então, os meus pais mudaram para cá há 6 anos. E daí eu vinha visitar, gostei da cidade, acabei mudando para cá há 3 anos, casei aqui. E estou muito bem estabelecida, gosto muito daqui, me sinto em casa aqui em Porto União da Vitória.
É, aqui é Porto da Vitória. Isso. Cidades vizinhas, irmãs, né? Isso. Vizinhas e irmãs, né?
Mas uma cidade que me acolheu muito bem, eu estou muito feliz aqui. Pretendo ficar.
Se manter aqui?
Isso, se manter
que
aqui.
Bom. Então
muito
veio para ficar.
Vim para ficar, estou
muito feliz. Então seus pais vieram primeiro para cá.
E foi através deles que eu conheci, né? Porto União da Vitória, gostei. Conheci meu noivo aqui, agora a gente formou nossa família.
Olha só, que bacana, que bacana. Parabéns. Então estão estabelecidos, o pai, a mãe nas suas atividades e você também. Então vieram para ficar e somar aqui em Porto União na Vitória. Nas cidades irmãs, às vezes pessoas de cidades gêmeas, como você está há 3 anos, né? Uhum. Então, esta questão, não sei quem inventou isso, cidades gêmeas, na verdade não são gêmeas, são apenas cidades irmãs, né? Isso. Porto União e Nova Vitória. E uma história muito bonita de nossas cidades, né? Muito bem, mas que bom, então veio para ficar, está estabelecida, casada, vai formar sua família e vai continuar aqui atendendo a nossa população. Que bom. Às vezes nós temos profissionais em determinadas áreas, doutora Denise Etou, fiz esse questionamento, porque às vezes só utilizam a cidade como um trampolim para a questão de carreira, né? Então é tão bacana quando as pessoas realmente vêm para ficar, se estabelecer, né, incorporar a nossa cultura, a nossa sociedade, hábitos e costumes aqui de Porto da Vitória. Muito bem. Bom, a razão da senhora estar aqui é exatamente pela sua profissão, ser médica, mas como é que eu conheci a senhora? Foi exatamente por uma necessidade. E essa necessidade fez com que eu trouxesse a senhora aqui no programa para falar um pouquinho da sua profissão, da sua especialidade, mas, por outro lado, eu entendo que a Ecomed, que a senhora comanda, é um serviço que está disponível à sociedade. Eu desconhecia. Há um ano e pouco atrás eu desconhecia, então quando infelizmente minha mãe sofreu uma fratura do fêmur e fui muito bem atendido no Hospital São Brás, pelo Dr. Júlio, a doutora Magali, mas pelo fato de minha mãe fazer tratamento em Curitiba e ter minha cunhada que é médica lá, sempre esse tratamento foi realizado em Curitiba. Então a decisão da família era levar a minha mãe a Curitiba. E aí que enrosquei com uma realidade um tanto quanto triste, né? No sentido de que não se tinha um transporte adequado para levar minha mãe até Curitiba. Foi aí que eu passei a conhecê-la, tive a oportunidade de conhecer a doutora Denise, porque foi mantido naquela noite, telefonemos com diversas empresas de fora para fazer esse transporte do paciente com segurança e, de repente, não foi possível. Não foi possível devido ao deslocamento, demoraria de 2 a 3 horas da ambulância chegar aqui nas cidades. Por outro lado, também a gente tem que valorizar o que ganha, o preço. Né, o preço era um preço, assim, digamos, alto para aquele momento. E, de repente, ocorreu que disse, não, existe alguém aqui na cidade que realmente faz esse serviço de transporte, tem uma ambulância muito bem preparada, e foi que eu mantive o contato com a senhora. E, diga-se passagem, até no preço, praticamente de 35%, 40% a menos em relação das outras empresas de fora, de outras cidades, haviam me solicitado naquela noite que teria que fazer o transporte de imediato para Curitiba. E foi que eu conheci a senhora e fiquei sabendo da disponibilidade de uma ambulância equipada com segurança, com toda a tecnologia, para fazer o transporte de pacientes. Então, penso e entendo que é importante nós socializarmos esse tipo de atividade. É um, por mais que se paga, mas é um trabalho que é voltado a uma questão de utilidade pública. Nós não sabemos o dia de amanhã. Para que as pessoas não recorram exatamente, eu não vou querer naquilo que eu, né, fiquei à procura de uma ambulância, de perceber um transporte fora da cidade, e se nós tínhamos aqui, eu desconhecia. Né? Então, é esse o objetivo, né? Dizer que existe um profissionalismo, e eu quero que a senhora fale sobre a Ecomed, por gentileza.
A Ecomed, então, surgiu em 2014, professor, foi da necessidade que a gente via de muitos pacientes ficarem aguardando durante horas, muitos até dias, de virem ambulâncias de outros locais aqui na cidade para levar para especialidades que não tem na região, né? Por exemplo, neurocirurgião, por exemplo, hemodinâmica, né? Muitos pacientes para fazer cateterismo em Curitiba ficavam aguardando horas, até dias na cidade, até vir uma ambulância de fora. A gente viu, né, pensou, não, vamos montar um serviço para que a gente mantenha a mesma segurança e todo o suporte necessário de uma UTI, de um hospital até o outro hospital, né, no, em grandes centros, com segurança e que o paciente mantenha...
Se mantenha seguro, né?
Isso, exatamente. Se mantenha seguro.
E se sentindo bem.
Isso, e com todo o suporte.
Eu posso dizer isso porque eu acompanhei minha mãe na ambulância e é isso que se está colocando mesmo. Por gentileza, pode dar continuidade.
Então, a gente trabalha tanto como UTI móvel, então pacientes saem de uma UTI daqui de União da Vitória ou de outras cidades da região e a gente leva para os grandes centros daí. E a gente mantém durante todo o transporte esse mesmo suporte. Então, tem respirador, oxigênio, medicações, sabe? Todo o suporte necessário para a manutenção da vida a gente tem dentro da ambulância. Também a gente faz, no caso da mãe do senhor, pequenas, simples remoções, né? Que daí não precisa de todo o suporte, mas se precisar, a gente tem ali.
É, o importante é que tenha todos os equipamentos, uhum, né? Porque a gente não sabe. O risco, a fragilidade em relação àquele momento é grande. Você, uhum, quer o quanto mais de equipamentos e profissionais, uhum, melhor. No meu caso, eu tive uma sorte enorme, doutora, porque eu fui transportado do infarto aqui em Curitiba e a Unimed, na época, pela universidade, ao qual sou muito, uhum, grato, eles me pagaram, a Unimed cobriu um transporte aéreo. No entanto, veio a UTI, com a, uhum, ambulância UTI, com o médico, com o piloto, com o enfermeiro e a minha cunhada, né, quis acompanhar o deslocamento do cara, veio junto também. Então, me senti muito seguro, muito tranquilo. Isso não te altera a pressão, teu, uhum, estado emocional realmente fica, sabe, bem equilibrado. Foi o que aconteceu quando eu utilizei do seu trabalho também na ambulância. Então, estou comentando isso, já passou mais de um ano, mas eu até já havia feito o convite. Por quê? Porque nós precisamos divulgar essas coisas. Tem pessoas que desconhecem por completo, né? Então, agora é importante que você me deixe também o telefone. Nós estamos falando, né? Tá. É Comed, a sua clínica é Clínica Bem-Estar ali no Executive Center. Mas se você tiver o telefone, doutora, você tira nós colocarmos aqui. Por quê? Não sei se tem um celular ou fixo. Isso facilita, tá, às vezes, o contato ou uma orientação de alguém que realmente sabe de que alguém vai precisar. Diz, não, existe um, né, um trabalho profissional de transporte de pacientes.
Uhum. A gente funciona 24 horas, né, plantão, finais de semana, noite, todos os períodos a gente funciona como plantão, com equipe especializada. Temos médicos, equipe de enfermagem, motorista, socorrista, farmacêutico também, que fica, né, dando todo o suporte necessário. O telefone para contato é 9982-50203.
Eu sou meio devagar, doutora. Quem sabe lá o cidadão do rádio que ainda foi pegar o lapisinho, o papel. Então, eu gostaria... É o código local 42, é isso?
Isso,
uhum. Código 42. Então, vamos repetir. Se tiver algum telefone fixo também, é interessante. Mas então, vamos repetir o celular 24 horas.
99-825-0203.
Muito bem. E um fixo tem? Se não tiver o fixo, mas você tem da clínica, né?
Isso,
tem,
mas...
Existe o da clínica, o fixo. Então, eu sei que na sua clínica existe o telefone fixo, você pode realmente passar também, né? De repente, é uma facilidade para quem precisa.
3524-2206, esse em horário comercial daí.
Tudo bem, tá aí. Aí, é os dois telefones, o comercial, que é da Clínica Estar Bem, e da Ecomed, o celular que a senhora mencionou de forma pausada para que as pessoas, né, anotassem. Doutora Denise Cardoso, nós queremos agradecer a sua presença. O objetivo aqui não é fazer um comercial da sua empresa, mas da utilidade do serviço de serviço de transporte que hoje é oferecido para as nossas cidades e também para a região, e que muitas pessoas não conhecem. Então, nós temos como objetivo aqui, no meu programa, de falar das coisas boas, de dizer das coisas boas e, claro, dos recursos que as pessoas podem desfrutar. Como eu não conhecia, já a senhora está estabelecida um ano, naquela noite que eu precisei, acabei, né, constatando com a senhora, e deu certo, minha mãe já está se recuperando legal, e é preciso dividir, é preciso socializar quando temos trabalhos, serviços voltados para a comunidade. Tem um custo? Tem. Mas nesse momento você não quer saber de custo. Se o teu, digamos, o teu plano, o teu instituto, como eu dizia antigamente, não cobre, né? Você não vai colocar uma pessoa querida da família, ou seja, um amigo, seja quem for, dentro de um carro onde não dá condições mínimas de segurança até chegar num grande centro, né, para um tratamento. Muito bem. Eu preciso que ela deixe uma mensagem, algo nesse sentido, aos nossos ouvintes da Rádio União, do programa Momento da Educação. Por gentileza, doutora.
Então, eu gostaria de deixar a mensagem de valorização da saúde mental, porque sem saúde mental não há saúde. Então, é importante a gente valorizar, né, os sofrimentos e a boa qualidade, né, da nossa saúde mental, porque isso repercute no nosso funcionamento e nos nossos relacionamentos também. Muitas pessoas chegam, mas no meu chefe, meus funcionários, mas doutora, se não fosse meu TCC, mas a gente precisa levar a vida de uma forma mais leve, né, com qualidade. Então, que a gente aproveite cada dia, né, com qualidade mesmo, com saúde mental. Vou deixar uma frase do Sartre, que diz: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que te fizeram. Então, que vivamos muito bem, com qualidade de vida.
Querida, muito obrigado pela tua presença, felicidades, receba o nosso abraço aqui de toda a nossa equipe do Grupo Verde Vale. Como disse a senhora, quando se fala em educação, cultura, espiritualidade, as portas do Grupo Verde Vale estão abertas, porque acreditamos na transformação da sociedade através desse tripé. Então, o senhor até logo aos nossos ouvintes.
Muito obrigada, professora. Adorei o convite. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Muito bem.
E estou à disposição, né, para...
Faço com certeza. Se tiver necessidade, nós vamos solicitar sua presença, ok?
Obrigada.
Muito obrigado. E vocês que nos acompanham do outro lado do rádio nesse domingo, tenham um excelente almoço junto aos familiares e uma excelente semana. Mas vamos continuar com ele. Deus. A essência da nossa existência. Até a próxima.